apenas sua história ficou. De um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Esperança tem um homem que nasceu atrofiado. Esperança tem, esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão. Esperança tem, esperança tem. Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, um milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção nesse lugar. Aleluia. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dai-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, um milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção nesse
Deus, aleluia. Qual é a sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mal. Na palma da mão, olhem as águas do mar. E chama da mão, olhem as águas do mar. E chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele vai descer. É dono do ouro e da prata tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele. A promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. Oh, aleluia, o grande nessa casa é ele. Aleluia. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele. A promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele. A promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele.
Sebastião, esteja aqui, Sebastião. Vamos orar, mais. Senhor Jesus, aqui está o teu servo para transmitir a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho como sempre tem usado, Senhor. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz. Obrigado, Jesus.
Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Deus está neste lugar. E não é um sensacionalismo, é algo real. Aleluia. Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. O tempo é dele. Aquele relógio ali é uma mera programação para nós, mas quem comanda aqui é o Espírito de Deus. Ele tem toda a liberdade. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço o convite feito pelo pastor Ricardo aos obreiros. Hoje, domingo de Páscoa, e quando me veio o convite, o primeiro pensamento foi algo relacionado à Páscoa, a saída do povo hebreu do Egito, ou mesmo falar sobre o nosso querido Jesus Cristo, da morte e ressurreição. Mas Deus me levou para uma outra palavra que também é muito importante e eu queria compartilhar com vocês essa noite. Está no livro de Gênesis, no capítulo 8, no capítulo 21, a partir do verso 8. Deus, que és maravilhoso, Senhor.
Para sempre seja louvado o nome de Deus.
Aleluia. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8, diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse Sara a Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água e pô-lo às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Os irmãos podem tomar assento.
Aleluia.
Amados e queridos irmãos, esta palavra ela diz respeito a uma família, a família de Abraão. E quem era Abraão? Abraão era um homem o qual sobre ele repousava uma das maiores promessas que nós encontramos na Bíblia. Eu digo uma das maiores porque a maior ainda está para se cumprir, que pode ser nos nossos dias, que é a volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja. E eu creio que pode ser nos nossos tempos. Mas sobre a vida de Abraão repousa a promessa de que através dele seriam benditas todas as famílias da terra, que já estava falando do Messias, que viria ao mundo e seria morto e crucificado na cruz, e o sangue dele verteria por amor a mim e por amor a você. Esta era a promessa que repousava sobre a vida de Abraão. Mas quando então Sara, e Sara não podia ter filhos, Deus então fala a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da sua parentela. Abraão ele morava em um dos caldeus, uma terra muito promíscua, uma terra muito idólatra. E Deus então fala: Abraão, sai dessa terra que eu te levarei para uma terra aonde você então irá herdar. E Abraão então agora sai da sua terra, ele com a sua esposa, e vão seguindo, eles passam pelo Egito. E a Bíblia diz que no Egito Abraão, ele torna-se muito próspero. Abraão torna-se rico no Egito, rico no Egito. E talvez lá no Egito, então, ele contrata para Sara uma empregada, uma serva, porque Sara era rica, e desde aquele tempo já era de costume as mulheres ricas não querem fazer as atividades de casa, né? Elas queriam ter uma empregada, né? Então, uma empregada, uma serva, e essa serva era egípcia. Então, bem provável, na passagem de Abraão pelo Egito, essa escrava, ela começa a acompanhar a família de Abraão. E a Bíblia, ela é muito enfática em dizer que Agar, ela era uma serva egípcia. E os irmãos vão aqui concordar comigo, nós fazendo uma conta, de que uma mulher que ela mora dentro da casa e ela faz os serviços do lar, ela torna-se então muito íntima, porque ela está mexendo ali nas roupas, ela está mexendo no alimento. As irmãs, os irmãos que têm empregados, que trabalham dentro da sua casa, ou talvez você que trabalhe dentro da casa de alguém, você se torna uma pessoa praticamente da família, porque você mexe ali em coisas que só os familiares mexem, nas roupas, nos alimentos, dinheiro fica em cima da mesa ali, porque você confia naquela pessoa que presta serviço para você, e você confia também no seu patrão, no caso você presta serviço para ele. Então essa pessoa torna-se muito íntima. E nós analisando desta forma, Agar então ela torna-se íntima de Sara. E quando uma pessoa é muito íntima, ela começa então a contar segredos. Ela conta coisas às vezes para o amigo, para a amiga, que às vezes nem para o seu cônjuge ela fala. Ela começa a contar segredos. Talvez então Sara agora começa a falar para Agar das promessas que Deus tinha na vida deles. A Sara começa a contar aquilo que era particular apenas do casal, apenas dela e de Abraão. E com o passar do tempo, talvez Sara, então, contando os seus propósitos para Agar, surge então aquela ideia, que é um cumprimento de uma lei que existia. Se a mulher, ela era estéril, então ela poderia ceder uma escrava para que o seu marido tivesse filho, para que a descendência do marido não morresse, para então que desse continuidade à descendência. E eles agora então traçam um plano. Fala, não, já que Sara é estéril, então eu tenho Agar, ela então dará um filho a Abraão. Ela dará um filho. Porque repousa uma promessa sobre a vida de Abraão de que ele teria filhos e ele teria muitas gerações. E agora então, esta mulher, esta escrava egípcia, ela então vai ter um filho de Abraão. Irmãos, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos as referências que temos sobre Egito, não são referências muito boas. Quando nós lembramos de Egito, nós lembramos de fome, nós lembramos de escravidão, nós lembramos de pecado, de mundo pecaminoso. Então, quando a Bíblia ela vem falar assim, declaradamente, em todas as referências, Agar era uma serva egípcia. Enfatiza, era uma serva do Egito. Então, olha só quem é que estava dentro do lar, dentro da casa de Isaac, dentro da casa de Abraão e dentro da casa de Sara. Então, agora, eles tramam esse plano e Agar, então, engravida de Abraão. Irmãos, e quando ela engravida, então as coisas começam a mudar ali dentro daquela casa. A Bíblia nos diz então que Agar agora ela começa a desprezar Sara, que era a patroa dela. Começa a desprezar, e agora Sara então sentindo-se desprezada, ela chega para Abraão e fala, Abraão, seguinte, eu não estou mais aguentando essa situação. Eu preciso que você mande essa mulher embora. Ela grávida de Abraão. Abraão, não, tudo bem, ela está nas suas mãos, faz o que você quiser. E Sara então despede, manda Agar embora. E ela sai então da casa, da tenda de Abraão. E quando ela está então no deserto, aparece um anjo e pergunta: o que que você está fazendo aqui, Agar? Ela fala: ah, eu fui mandada embora da casa de Abraão, na casa de Sara. Estou sendo desprezada lá. O anjo fala: olha, volta e se humilha. Volta e se humilha. Então é a primeira experiência agora que aquela escrava, ela tem com o próprio Deus. E ela atende. Olha só que tremendo. Ela atende, ela volta e ela se humilha. Eu parece que vejo João lá no livro de Apocalipse, ele falando: olha, dá uma olhada onde você errou, volta e se arrepende. Volta e se arrepende. Ela então volta, ela se humilha. Ela poderia falar: não, eu não vou voltar, eu não vou me humilhar. Não, mas ela volta e ela se humilha. A Bíblia nos diz que ela voltando, ela se humilha. Então passa os tempos e nasce o menino. E aquele menino então, ele tem o nome de Ismael. Ele cresce então ali, sendo ensinado por Abraão. Mas Deus aparece a Abraão e fala: olha, Abraão, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa que será gerado de Sara. Mas como? Nem Sara mais acreditava. Ela ri quando o anjo fala. Ela ri, porque ela também não acreditava, porque eles já eram bem velhos. Sara já estava com 90 anos e Abraão já estava com 99. Então já eram de bastante idade. Mas Deus cumpre o que fala. Passa o tempo que passaram, no tempo dele, Deus cumpre. Deus, ele tem um compromisso muito grande com a palavra dele. E cumprindo então a promessa, nasce um filho, e esse filho agora se chama Isaac, que é o filho da promessa. E quando o menino é desmamado, cerca ali dos 3 anos, a Bíblia vem nos dizer que Abraão oferece um banquete, uma festa, porque Abraão, ele era rico. Abraão era rico, ele tinha os seus bens, e ele então oferece um banquete. E naquele banquete, parece que nós conseguimos ver ali, né, Isaac, o menino de 3 anos, Ismael já com 17 mais ou menos, que não era tão criança, e ele rindo do menino, rindo de Isaac. E nem um pai, nem uma mãe gosta de ver o seu filho sendo humilhado. Eu sou pai, eu tenho um menino de 4 anos, e eu não gosto de ver ele sendo humilhado por alguém. Você é mãe, você é pai, você também concorda isso comigo? Ninguém gosta. E agora, de repente, então, Sara, ela olha o filho da escrava rindo do filho dela. Então, gera nela ali um ódio novamente. E ela chama Abraão e fala: Abraão, seguinte, de novo está acontecendo uma situação, eu não quero mais essa escrava aqui dentro da nossa casa. Não quero mais. Então, Abraão agora fala: então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar ela para fora. Só que isso parece um pouco penoso aos olhos de Abraão. Parece um pouco penoso. E Deus então fala a Abraão: Abraão, olha só, não temas pela decisão que você vai tomar, pela decisão que a sua esposa quer, porque eu estou com esse menino também. Eu estou com Isaac, que é o, sobre ele está a promessa, mas eu estou com esse menino também. E agora sai para o deserto a mãe, o menino, com um odre de água e um pouco de pães. E sai errante pelo deserto. E de repente agora acaba aquele mantimento. Acaba a água. Acaba o pão. E o menino senta. O menino é ficado a uma distância da mãe. A mãe vai sentar porque ela não queria ver o seu filho morrer. Quem é que quer ver o filho morrer? Quem que quer assistir esta cena? Nenhum de nós que estamos aqui gostaríamos de ver essa cena. E ela então se afasta do menino e fica sentada a uma distância, e ela então começa a chorar. E aqui está, meus irmãos, o grande diferencial, que enquanto aquela mulher ela vai chorar, o menino ele vai clamar a Deus. Na mesma situação, uma pessoa chorando e a outra pessoa clamando a Deus. Porque aquele menino ele cresceu, ele aprendeu com Abraão que no momento difícil ele tinha uma solução, que era clamar a Deus.
Enquanto a mãe dele estava chorando, estava se lamentando, o menino estava clamando. O que ela estava lamentando? Será que era só a morte do menino? Talvez ela estava lamentando a questão da herança, porque ela deixou uma herança, deixou bens, o menino poderia ser um herdeiro, poderia ser o herdeiro de Abraão. Talvez ela estava chorando por aquilo, por a questão financeira, mas ela estava se lamentando, e nesse momento o menino estava clamando. Às vezes nós passamos por momentos da nossa situação, da nossa vida, meus irmãos, que em vez de lutar, em vez de clamar a Deus, nós sentamos e nós se lamentamos, nós sentamos e nós choramos. E às vezes o choro é um choro de rancor, é um choro porque eu deveria ter feito desse jeito e eu não fiz, e por isso que eu estou sofrendo. É um choro de amargura, é um choro de derrota. Mas o menino não, ele talvez pense, olha, eu sei que eu aprendi com o meu pai, no momento difícil eu posso clamar a Deus, aleluia,
aleluia,
xaragadabaxarai, no momento difícil nós podemos clamar a Deus, porque a todo momento Ele está conosco. E quando aquele menino clamava, quando aquele menino orava a Deus, então o anjo do Senhor aparece e pergunta: mulher, o que você está fazendo aqui? Levanta, eu já falei para você que sobre esse menino aí também repousa promessa. Por que você está se lamentando assim? Por que você está chorando? E aquela mulher se levanta, e a Bíblia diz que quando ela se levanta, Deus abre os olhos dela e ela vê um poço de água. A Bíblia não fala que aquele poço apareceu do nada, não, aquele poço já estava ali. Talvez ela viu apenas o problema, apenas aquela situação difícil, e ela não enxergou a solução que estava ali, ela não enxergou a bênção que estava tão próxima dela, mas estava tão focada no problema, tão focada naquele momento difícil, que esqueceu de abrir os olhos e enxergar o que Deus havia preparado. Porque eu creio que aquele poço já estava preparado desde a fundação do universo, que um dia Deus sabia, olha, um dia vai vir um filho meu aqui e vai precisar desse poço, já estava esperando aquele momento. E de repente então ela levanta, ela pega o menino pela mão. E a Bíblia vem nos dizer assim, ó: abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu ao rapaz. Deus estava com o rapaz.
Aleluia.
No Salmo 27, no verso 10, o salmista Davi, ele fala assim: olha, pode a minha mãe me abandonar, pode o meu pai me abandonar, mas Deus, ele me aconchega. Deus, ele não me abandona. Naquele momento ali, Ismael, o pai dele tinha abandonado ele, a mãe dele tinha abandonado, mas Deus estava com o rapaz. Mas Deus estava com ele. Às vezes nós, momentos da vida, nos achamos tão abandonados. Meu pai me abandonou, meu vizinho me abandonou, meu patrão me abandonou, ninguém me quer. Mas esquecemos de que Deus, ele está conosco, de que Deus, ele está ao nosso lado. E no capítulo 25, no verso 9, a Bíblia nos diz que Abraão morreu, e Abraão foi sepultado por Isaac e por Ismael. Sabe o que a Bíblia quer dizer, meus irmãos? Que o menino não guardou mágoa, ele não guardou o rancor do seu irmão, porque quando o pai deles faleceu, quando Abraão morreu, estava lá os dois sepultando o pai. E além deles, Abraão ainda teve mais 7 filhos, e quando Sara morre, Abraão casa novamente. E cadê esses filhos? Onde estão os irmãos dele? Sumiram na história. Mas os dois meninos da promessa estavam ali sepultando seu pai. Então, meu amigo, meu irmão, não importa o problema que você esteja passando, não importa a dificuldade, mas não sente, não pare, não se lamente, não chore, que o teu choro seja um choro de alegria, não seja um choro de rancor, mas faça igual Ismael fez, clama a Deus, clama a Ele. Pode as pessoas mais importantes da tua vida te abandonarem, mas Deus, Ele jamais vai nos abandonar. Jamais nos abandona. Eu te convido a se colocar em pé. Nós vamos orar. Eu sei que passamos por momentos difíceis. Essa pandemia, ela abala o psicológico, abala a parte sentimental das pessoas. Mas Deus, Ele está olhando para nós. Deus, Ele está cuidando de cada passo que você dá.
Glória a Deus.
E toda situação que você passar, jamais esqueça que Deus, Ele está com você. Assim como Ismael, no deserto, onde nada cresce, onde nada se cria, Deus fala que ele foi próspero. O deserto é onde as pessoas entram para morrer, mas não, ele entrou para viver. Então pode o mundo olhar para a nossa situação e pensar, agora você morre porque você está no deserto, mas Deus, Ele está conosco. Clama a Ele que Ele responde. Aleluia. Se você tem uma necessidade, coloque a mão no seu peito. Eu não vou te convidar a vir à frente devido às restrições, mas Deus, Ele conhece o teu íntimo. Não é vindo aqui à frente que você vai expor o seu problema, mas você expõe a Deus. Ele conhece a sua vida. Ele não conhece apenas esse momento que está aqui, mas toda a sua caminhada, toda a sua história. E nesta noite Ele trouxe você aqui porque você precisava ouvir essa palavra. Você precisava ouvir. E mesmo no deserto Ele continua com você. Mesmo que você tenha passado por armadilhas da vida, mas Ele continua com você. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, a tua palavra, Deus, foi pregada nesta noite. E nós estamos aqui, ó Deus, com nossos corações abertos, ó Pai, a Ti. Sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tem contemplado a cada um. E nessa noite o Teu povo tem chegado até esse tempo, ó Deus. E somente Tu sabes, ó Deus, a vida de cada um, o íntimo de cada ser. Mas, ó Deus, vai ao encontro dessas vidas, ó Pai. Vai ao encontro daquele que está intercedendo por alguém que está acamado, por alguém que está passando por um deserto. Mas eu creio que assim como o Senhor estava com aquele moço, estava com Ismael no deserto, o Senhor Deus está conosco, o Senhor Deus nos levanta, o Senhor Deus nos coloca em pé, o Senhor Deus abre os nossos olhos para que possamos enxergar, ó Deus, aquilo que tem preparado para nós, aquilo que já está preparado, Senhor Deus, desde a fundação do mundo, ó Deus. Que nós possamos nessa noite tomar posse, ó Deus, daquilo que tem preparado para nós. Se tem alguém aqui que está sentado apenas se lamentando, mas que o Senhor Deus venha pegar em sua mão, venha colocar em pé, ó Deus, venha abrir os seus olhos, ó Deus. Nós cremos, Pai, nós temos restauração, nós cremos, ó Pai, no Teu poder. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, ó Pai.
Thank you.
Glória a Deus, igreja. Ele está aqui. Ele merece e deve ser adorado por nós. Amém, queridos irmãos. Que linda mensagem. Eu gostei, eu viajei na mensagem nessa noite. Verdade. O que a mensagem diz para nós? Mudança de foco. Mudança de foco. H? O foco dela era a dificuldade. Vamos morrer, meu filho vai morrer. O foco dela era só destruição, só desgraça, só coisa ruim. O menino, por sua vez, não focou na desgraça, começou a clamar: Deus! E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino. E quando ele estava pregando, ele arremeteu lá para o sepulcro de Jesus. Quando as três Marias com especiarias foram lá para passar especiarias no corpo de Cristo, que era um... Eles foram lá para ungir, para colocar especiarias no corpo de Jesus. Viram os dois anjos de branco: o que vocês estão fazendo aqui? Quem vocês buscam? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí de repente elas ficaram atônitas e olharam para trás, viram Jesus, mas não reconheceram Jesus, e disseram, pensando elas que era o jardineiro, que era o hortelão: me diga onde puseste, que nós queremos passar especiarias nele. E Jesus começa a falar, de repente ela agora muda o foco, porque o foco dela era ir lá no sepulcro ver um cadáver, Jesus vencido, deitado, pálido, cadavérico, morto, enrolado num lençol. O foco dela era esse, mas o foco de Deus era outro, era levantar Jesus pela ressurreição, e Jesus está em nosso meio. Então agora ela olha para trás e de repente fala com ele, pensando que seria o hortelão, e Jesus fala com ela, e ela diz: Rabi, Raboni. Ela reconhece Jesus. Querido, muda o foco. Não fique só olhando para o teu problema, para as tuas dificuldades. Clame a Deus. A mensagem nessa noite foi muito boa. Mudança de foco. Para de olhar tristeza, para de olhar desgraças, para de ser pessimista, para de ter aquela ansiedade. Não sofra por antecedência, mas tenha um foco em Jesus, na Nova Jerusalém, na vitória. Tenha um foco nas promessas que Deus fez. Deus tinha feito promessa para Agar e promessa para o menino e também para Abraão, mas mudaram a promessa para a desgraça. Nesta noite, foque na promessa. Saiba que dias melhores virão na tua vida. Amém? Eu digo que eu viajei na mensagem. Muito boa. Deus abençoe grandemente. Deus te usou nesta noite, servo de Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar terminando este culto, agradecidos por tudo que ouvimos nesta noite, pelas mensagens cantadas, os hinos falaram com a igreja. Houve uma sensibilidade no nosso coração, não houve emoção, não houve movimento, não, houve manifestação do Espírito Santo nos nossos corações. É isso que edifica a igreja, é isso que edifica a minha vida e a tua vida. Levantar, pular, bater palma, isso não edifica ninguém. Às vezes pula tanto aqui, chega ali fora e já faz tudo errado. Mas aquilo, quando é dentro do coração, quando há uma mudança, quando há uma transformação, quando há um real arrependimento, quando há um banho da graça na nossa vida, aí sim, saímos daqui, seremos transformados lá fora também. Amém? Levante tua mão, durante a semana as atividades normais, vamos agradecer a Deus por esta reunião. 9 horas, estamos dentro do horário, está tudo abençoado, queridos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, queremos imensamente te agradecer, Senhor, por esta reunião tão gloriosa, tão amável que tivemos nesta noite. Todos os irmãos que foram usados aqui na palavra introdutória, no teu servo, que usaste, Senhor, na mensagem final, e também todos os irmãos e irmãs que cantaram aqui nesta noite, foram instrumento de bênção, foram usados por ti, Senhor, dentro da unção, dentro daquilo que é o propósito do cristianismo. Eu peço, Senhor, a tua bênção, que os teus filhos possam ter uma semana abençoada, que eles possam mentalizar, que eles possam memorizar, que o foco deles tem que ser no céu de glória, o foco deles tem que ser, meu Deus, nas promessas que fizeste a cada um de nós, que não possamos focar nas desgraças, nos acontecimentos ruins. Claro que nós vamos ouvir e vamos ver, mas nós temos que ter certeza na promessa que nós temos na nossa vida e que tu há de dar dias melhores para a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, eu peço que tu leve os teus filhos de volta aos seus lares, guardados debaixo da tua mão santa e protetora, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Dizemos juntos:
amém.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Jardim Iriú. Todos por um pleno avivamento. Mãe em paz, queridos, e que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.